De manhã cedo, na praia, todos parecem ter ainda o olhar vidrado, estupido, de quem acaba de acordar. Olham uns para os outros com certa surpresa espasmodica, achando-se feios. Defeitos que durante o dia chegam a passar despercebidos, avultam. Foi numa praia que eu descobri que certa dama, aliás formosa, tinha uma orelha maior que a outra. De manhã. Dar-se-ia o caso que, depois de feita a toilette, a orelha mais pequena crescesse ou a maior diminuísse? Certamente que não. Mas diante do espelho, com vagar, um jeito dado ao cabelo, artisticamente, encobria o defeito da orelha. O ferro de frisar salvava a situação, a madeixa, que ele fazia descer, salvava a orelha, que a natureza fizera subir. Em questões de toilette, o meio-termo não é admissível, ou tudo ou nada. Ou a toilette esplendida ou a estátua. Eva, depois do pecado original, faz-nos rir vestida de folhas de figueira. Ora, o fato de banho é o meio-termo, a folha de figueira. Para vestir. É pouco para despir. É muito. Há, porém, uma coisa pior do que vestir um fato de banho, é querer sopismal. Certas damas, quando chegam à praia, conseguem dar na vista pela perfeição plástica das suas curvas. Ao entrar na água, vestidas para o banho, perdem as curvas. Não perderam, deixaram-nas na barraca. Este sofisma deplorável revela a carência de um bom argumento. Argumento ou augmento? O eufemismo é o mesmo. Mas só a praia consegue revelar um segredo, de que, quando muito, apenas se suspeitava. Andam pessoas a enganar-nos durante 11 meses em cada ano. Supomoas polidas, eruditas, francas, estimáveis. Em Lisboa, quando as encontrávamos na rua, trocavam conosco um chá quente, tinham um dito amável ou sentencioso, pareciam-nos cordialmente expansivas. Nas praias, à sombra de um chalete ou de uma árvore, durante 2 horas de conversação, desmascaram-se. Dia a dia, podemos fazer um inventário das suas ideias, dos seus sentimentos, das suas opiniões. E, ao cabo de um mês de estação balnear, averiguamos que fulano, que o ai a missa em Lisboa, não crê em Deus. Cicrano, que tinha foros de erudito, apenas lê a revista dos dois mundos. Beltrano, que parecia falar-nos com o coração nas mãos, não fazia outra coisa senão meter-nos os pés nas algibeiras. Em Lisboa, acusa-se o Grêmio e a Havanesa de terem má língua. Pobre Havanesa. Pobre Grêmio. Pagam as favas injustamente. A maledicência habitual desses dois pontos de reunião tem apenas um caráter pessoal. Eu explico. Ordinariamente, falha-se só do sujeito que passou ou do sujeito que saiu. A maledicência das praias estende-se à geração, chega ao pai, passa ao avô, alcança às vezes o bisavó. É retrospectiva. Por exemplo, quem é aquele sujeito que vem acolá? Pois não conhece. É fulano. Não conheço. Há de lembrar-se com certeza do caso da herança do Gutierrez. Foi muito falado. Lembro-me, sim. Pois este é que falsificou o testamento. Este. E anda vestido de branco, como as virgens, é de família, o fato branco. Não. A alma negra. O pai foi negreiro. Já vem mais de trás, isso. Por quê? O avô enriqueceu no tempo dos franceses, dando assalto às casas dos vizinhos que tinham fugido. O sujeito aproxima-se, 2 ou 3 levantam-se para abraçá-lo mais a esse tempo, que foi pouco, já lhe está desenterrada a família até ao avô. O vagar faz colheres, diz o povo. Nas praias, o vagar faz exumações tremendas. Não há bisavô que esteja seguro na sepultura. Na comédia das praias, as moscas têm um papel importante. Em Lisboa. Para se dar importância a uma mosca, é preciso que ela haja sido audaciosa até o ponto de escolher para suicidar-se o nosso prato de sopa. De resto, em Lisboa, as moscas morrem, mas, nas praias, as moscas matam. Têm dentes e são carnívoras. Mordem, perseguem, endoidecem a gente. Desforram-se da ociosidade de um ano inteiro, esperam famintas pelos banhistas, e, depois de os morder, zumbem e zombam, parecem rir de troça umas com as outras. Só nas praias é que o europeu consegue ser vítima das moscas. É? Falarmos nós com horror das moscas de África. As moscas saloias são muito piores. Em Lisboa, os criados passam às vezes um ano inteiro sem partir loiça. Mas, chegando às praias, os seus dedos parecem bebês como vimes. Quebram hoje um copo, amanhã um prato, escacam, em 15 dias, metade da loiça do senhorio. Encontrei uma vez, numa praia, certa dama, que andava aflictíssima de loja em loja, procurando alguma coisa, que lhe dava grande cuidado. Imagine, disse-me ela, que o meu criado quebrou ontem uma chávena, é vulgar. Quebrar é vulgar, mas a chávena é que o não era. Como assim? Quando eu vim, a senhoria disse-me, peço a ver. Eis todo cuidado com esta chávena, que era a chávena do papá. Como o sabre da granduquesa, isso. Ninguém se servia daquela chávena gloriosa, nenhum de nós. Tinha ousado mandá-o atirar do guarda-loiça. Mas o meu criado ousou limpá-la hoje, e quebrou-a. Aqui ando eu agora aflita à procura de uma chávena, que possa continuar a ser, na tradição da casa, a chávena do papá. Nada há que me dê tanto a impressão do comunismo como um clube de praia. É de todos, sem pertencer a ninguém. Cada um que vem chegando pensa que o clube é seu. A primeira coisa de que se apossa é o piano. O piano passa a ser, não um instrumento de música, mas um escravo. Submisso, paciente, resignado, obedece como um negro, cujos dentes são muito brancos. Assoltam-lhe ou com as mãos, e não protesta, dão-lhe pontapés no pedal, e não se desconjunta. Famílias inteiras vão afirmar no teclado seus direitos de sócio. A mãe toca a norma, que é uma ópera do seu tempo, a filha perpetra Carmen, o filho executa os fados, com a mão direita. O pai agarra-se aos jornais e parece resolvido a não deixá-los ler por mais ninguém. As primeiras senhoras que à noite chegam ao clube parecem tomar gosto à grandeza da sala. O seu desejo seria talvez que as outras, mais retardatárias, ficassem à porta a contemplá-las de longe. Mas, como isso não acontece, as que já estão de posse da sala, preparam-se para o ataque, assestam as suas baterias. É o lorgnon. É o sorriso sardônico. É o ditinho picante. Tudo isto entra em fogo ao mesmo tempo. Depois, as que acabam de chegar, fazem causa comum com as que já tinham chegado e, preparadas para o combate, ficam à espera das que hão de chegar ainda. Há sempre nas praias uma menina que recita. De pé, quase sempre vestida de branco, recita versos azuis. Quero dizer, versos etereamente românticos. Enquanto ela recita, a mãe põe os olhos no chão. As outras senhoras põem o leque diante da cara. Algumas vezes, a menina engana-se, falta-lhe a memória. Nem para trás nem para diante. Então lança a mão de um recurso supremo, desmaia. Um médico. Não está aí um médico? Numa praia estão sempre quatro médicos, pelo menos. Vem um. Isto não é nada, passa já. Mas o irmão mais novo da menina desmaiada foi, a correr, buscar a casa ou almanache das senhoras. E, reanimada por este auxílio, a menina continua a recitação, ficando o irmão mais novo metido atrás do piano, servindo de ponto a mana. Também há sempre uma menina que tem álbum. Pede, a torto e a direito, uns versos, um desenho, uma melodia. Pode imaginar-se o valor do álbum, dizendo que são os poetas que desenham, são os pintores que fazem versos, são os que sabem fazer desenhos ou versos que escrevem a melodia. Em conclusão, ninguém quer perder num álbum o melhor do seu talento.